Eu falei isso?
Você
Nossa,
falou
não era
isso.
nada, né? Então, não era adulta quando menstruei, não era adulta quando fui lá em
Você
2018,
disse,
né?
eu sou adulta. Eu me senti adulta.
Olha só.
Eu saí, você me comentou que você tinha saído com os colegas da turma e tinha ido para Havana.
É que no meu aniversário foi um charuto
Isso,
cubano, assim. Ah, mas
isso. E
pô.
você disse, eu me senti adulta, pai.
Sim.
Eu estava aí e...
Não, mas é que foi realmente um momento emblemático, né?
É, que você estava
Pô,
estudando.
fazer.
Você estava
Que.
estudando lá,
18 anos?
você
Foi
estava com
2018 ou
uma turma,
2019?
tá, independente,
2019. É.
porque até lá você. Bom, você tinha viajado sozinha para fora para
Não,
ir
mas é
para
que lá foi
casa.
a primeira vez
Claro.
que eu fui e eu não conhecia nada, né? Não sabia. Então eu
Não
cheguei.
conhecia ninguém,
Nada,
inclusive. Né?
inclusive lá é um lugar que tá fora do tempo também, né?
É diferente.
Tudo é
Cuba é
diferente,
diferente de
tudo.
aqui.
Então é um tempo diferente, parece que você tá no, tipo, em antigamente. Você chega no aeroporto, aí você vê umas câmeras de segurança, só que ela tá num tripé e é uma câmera de cinema, assim, gravando as pessoas. Pra ter, né, o registro, sei
De
lá,
quem está
de quem
entrando?
tá entrando. Só que
Não
não
é
tem
o sistema
câmera.
de segurança
Que você
assim.
não vê essas câmeras super
Se...
modernas. Não, é uma câmera zona gigante, assim, ó, com um
Se...
tripé grandão, bem pesado, com um policial ali perto. Enfim, já chega
E
assim.
depois aí você foi para estudar, foi para
Aí
o
eu tive que ir
interior.
lá, pedir um táxi lá. Aí cheguei na escola, tive que começar a fazer as papeladas do estudo ali sozinha.
Não, não tinha com quem
Não,
nada.
não tinha ninguém para ajudar ali, não. Era
E era uma
sem.
cultura diferente, não?
É, quando
Por
cheguei
mais
lá
que
eu vi
você
que não
conhecia a
tanto.
língua.
É diferente, mas é bem parecido, né? É o Caribe, né? O Caribe
Que tem o Caribe? Eu
é
nunca
meio
fui para o Caribe.
Brasil, assim,
Meio
também, né?
Brasil.
Sim. Mas
Então, essa
é
foi uma
verdade,
etapa
esse
da
foi um
vida.
momento que eu me senti adulta também.
É.
É verdade.
Você vai se sentindo
Eu vou me
adulta
sentir. É
em
que eu acho que
diferentes
é o que eu
etapas.
quero me sentir adulta. Eu acho que eu quero chegar na etapa da adulta, né?
Tem uma etapa da vida que é
Quando que a gente falou já sobre isso,
sobre
né?
ser
Sobre
adulto,
se
né?
tornar adulto, uma coisa assim.
É.
Mas e a menstruação, ela é uma etapa todos os meses.
Todos os meses.
Todo mês é um negócio. É uma coisa.
Samuel disse, Jorge Luiz Borges disse que a vida dele valeu a pena porque leu bons livros.
Sim.
Eu concordo com essa ideia de Jorge Luiz Borges. Ter lido bons livros, acho que
Fez valer.
faz valer, sim. Preciso do contato dele, Daniel. Será que ele trabalha com acordeão também? Eu acho que trabalha, o Martim. Sim, Luiz Paulo, eu posso te passar o contato de Martim Mirol, luthier de São Paulo, que ele trabalha. Ele trabalhou com minha concertina, trabalha com bandoneões, ele trabalha bastante com como chama? Instrumento de fuelle, que se chama, não sei como chama em português.
O livro
Já
do
lançou o
Luca já foi
livro.
lançado.
Solange disse que já lançou, já
Já
comprou,
comprou.
já leu, já fez a resenha e já publicou a resenha. A Solange. Eu vou ver então. Às vezes, disse Patti, às vezes precisamos fazer lutos sobre mudanças na vida. Nem sempre de coisas tristes, mas de mudanças mesmo, que para melhor, que podem ser para melhor, mexem conosco também.
É. Então, isso era o que eu queria falar na semana passada, que eu acho que a gente não conseguiu entrar muito, né? Porque a gente foi gravar com a Maria Rita Kel e ela teve falando sobre a castração, né? E aí que eu e a Yara a gente entendeu o sentido da castração
Vocês foram a gravar
lá em São Paulo
lá
com
em São
a Maria
Paulo
Rita
com
Kel.
Maria Rita Kel. E ela
Sim.
falou sobre a castração.
É, ela falou sobre várias coisas e dentro dela sobre a castração. Porque era uma dúvida que eu e a Yara a gente tem, porque a gente edita todos os vídeos, né? Só que a gente não tem informação nem nada, então a gente fica supondo muitas coisas sobre a psicanálise. E, ou aprendendo também muitas também. Uhum. Né? E aí a castração é uma coisa que ficava assim meio... ainda como incógnita.
O que era essa tal da castração?
É, e aí ela falou assim que é a falta. É a falta... É. Então, essa que aí, falando daqueles distúrbios de identidade e tal, são esses momentos das castrações, né? E são, às vezes, esses lutos não tão integrados, às vezes, dentro
não resolvidos,
da sua... digamos. É, dentro da sua identidade única.
Uhum.
É, e aí eu acho que, sim, o tempo todo, né, a gente tá sendo castrado. Então, o tempo todo a gente tá vivendo um luto de alguma coisa que a gente perdeu.
Sei.
Alguma coisa que a gente já teve que deixar pra trás, né?
É. É. Deixamos pra trás uma vida não adulta. Deixamos pra trás uma vida...
Então, e tem gente que...
da infância.
Tem gente que sofre muito, né? Em ser adulto.
Em
tem
ser
gente
adulto.
Que é... que não quer crescer, né?
Tem gente que não quer crescer.
Ou aí que tem muita saudade.
É o síndrome do Peter Pan.
É, síndrome de Peter Pan.
Tem uma...
Ou neném. Nem trabalha, nem estuda.
Nem trabalha, nem estuda.
E mora na casa dos pais.
Isso é legal,
né? É o neném,
né?
Eu acho que já teve reportagem no Fantástico sobre os neném.
É, mas...
Era uma expressão que eu ouvia há muito tempo, Abrantes. Neném.
O... Enfim, sei lá. Erik Erikson fue un psicólogo alemán que pesquisó sobre las etapas psicosociales que pasamos. Olha, ni estaba enterado. Voy a procurar. Solange dice que fez faculdade con más de 50 años. Estoy con 70 y estudiando psicanálisis há algunos años. Olha, Solange.
Viu,
Solange está indo.
Está con todo.
Está indo, voltando. Ah. Da faculdade para casa, da casa para a faculdade, para o curso de psicanálise. Clarice disse, comecei a tocar violão e cantar agora com 50 anos. Isso, vou terminar ele. Uma nova etapa. Precisarei de muitos anos, mas está me fazendo feliz este desafio. Estou iniciando a formação em psicanálise. Eu acho que tem uma coisa que a Terezinha falou, que os 50 muitas vezes são um marco, parece.
Sim.
E os 50 podem ser, até os 50 você vai, os 50 você volta, mas os 50 às vezes te faz pensar, bom, o que eu faço a partir daqui? Parece que os 50,
nossa,
às vezes...
Se eu já não tivesse pensado isso da vida.
Então, mas parece que os 50 tem um efeito simbólico, assim. Uma espécie de corte simbólico. De assim, bom, o que eu faço com o meu...
O que eu fiz até aqui? O que eu faço
porque,
agora?
Em muitas situações, você já está velho, digamos assim, para muitas coisas. Mas você não está o suficientemente velho como para dizer, bom... Paro aqui, vou tomar um chimarrão na praça, né?
Podia ser, né?
Podia ser, eu acho que seria uma boa, mas, quer dizer, assim, não, aí você pensa, bom, eu tenho fôlego ainda, vou fazer uma faculdade, vou estudar canto, vou fazer...
Sim.
Vou abrir uma empresa, vou mudar de trabalho, vou mudar de emprego.
Diária, né?
Diária.
Sim.
Vou mudar de cidade, vou sair da cidade e ir para o campo, vou sair do campo e ir para a cidade. Então, os 50 são um momento que às vezes me parece que... E aí tem a ver com a idade, talvez, não? Com a idade, com o corpo, com as mudanças corporais. Aí falavam da menopausa. Aí
é
algo...
nessa idade também.
Então,
né?
Está a menopausa, mas também está no corpo masculino. Uma certa perda de tonalidade muscular, uma mudança de metabolismo, que em muitos casos desencadeia o aumento de gordura e a diminuição de massa muscular. E isso faz com que as atividades que você fazia antes já não dê mais para fazer.
Sim.
Começa a haver dor de joelho, justamente porque, bom, as articulações estão gastas às vezes, mas sim, também porque a musculatura não está segurando. Então, isso, a relação com o corpo te dispõe de outra forma em relação com você mesmo, em relação com as coisas. E aí é que aparece uma nova etapa, né? Luiz Paulo disse: as etapas da vida para as mulheres são muito mais marcadas biologicamente do que para o homem. Concordam? Eu acho que eu me antecipei a...
É.
Eu não sei. Eu acho que... Depende. Samuel disse que esse Eric Erickson pesquisou mais sobre a adolescência, mas cada etapa da vida tem um desafio psicossocial. Que trágico, Emília, Gisela, Eunice, sobre o que você está falando. Acho que estava falando da humanidade nesse momento.
Ah, pode ser.
Se relacionar com a castração tem tudo a ver com a vida adulta, eu penso, disse Patti. Se relacionar com a castração, se relacionar com a falta, não? É. Tem tudo a ver com a vida adulta. Talvez a gente, quando é criança, não quer saber de falta.
Não.
Quando a gente é criança, quer saber de plenitude, quer saber de atenção, né?
Sim.
É, em um ambiente, de algum modo, acolhedor, as pessoas ficam de algum modo ao redor dessa criança.
Sabe uma outra coisa, né, que eu tô vendo também? Tá, posso, não sei, tá tendo a ideia errada. Mas a vida adulta também é se envolver com as coisas que acontecem ao seu redor também, né? Ou entender até que ponto você pode se envolver com as coisas, né?
Como assim?
Mas... Não, que te diz respeito o que está ao seu redor também.
O que está acontecendo...
Então, o que acontece com a pessoa que está do seu lado...
Sei.
Não te diz... Não é culpa sua, não é sua responsabilidade, mas também te diz um pouco de respeito, dependendo,
claro,
do que é, né?
Claro, sim.
Tem coisas,
sim,
que são totalmente pessoais, mas aí eu acho que nem vai reverberar em você quando
não,
é uma coisa completamente pessoal.
Tem coisas, da comunidade que te dizem respeito.
É.
Isso é a vida adulta. É interessante isso, né?
Eu acho que tem um pouco disso também. De entender o que tem ao seu redor, poder olhar para os lados. E que é o que a gente estava falando de não conseguir ver muito longe e acabar vendo o próprio umbigo. Eu acho que ver o próprio umbigo, não sei, não acho que seja uma...
Um gesto de vida adulta. Bom, mas isso é... O modo que você relatou é narcisismo, digamos assim. Às vezes a gente precisa olhar para o próprio umbigo,
sim,
para se reconstituir depois de grandes perdas.
Uhum.
Não sem o outro, mas precisa de um pouco de narcisismo para poder se reconstituir depois de grandes perdas.
Sim. Né? Enfim.
Mas eu acho que tem razão. Me parece que se implicar com as coisas da comunidade. E estou falando se implicar com as coisas da comunidade. Não é se indignar com uma coisa que aconteceu lá. Ou ir a buscar um problema em algum lugar. Não,
porque assim, ir buscar alguma coisa num lugar que você não tem nenhum controle sobre, não está tá envolvido.
Não,
não
tá,
te diz respeito.
Não te
você
diz
só
respeito.
Tá tipo falando.
Sim.
Porque...
Tá indo lá, mas pode não tá.
É.
Pode não tá. É.
É.
Sim. Eu acho que às vezes...
Que não diz respeito a você nem a sua comunidade.
Mas eu acho que isso às vezes é uma espécie de conforto que encontramos justamente para não nos implicar nas coisas da comunidade.
Uhum.
Então, o que eu faço? Pago R$50 por mês para os Médicos Sem Fronteira que vão aí lá na Etiópia. Eu nunca fui para a Etiópia.
Sim.
Né? Mas então, vou ajudar em uma comunidade... Que
você nem vê.
Que você nem vê, você não mora lá. Mas você vai lá, ajuda. Isso. E o que está lá próximo, você.
Você não nada.
Não. Aquilo que passa, você escorrega, não?
É.
Então você vai lá, ajuda lá, mas depois volta para sua casa.
Sim.
E fica...
nem no seu bairro, na sua rua, ele nem vê.
Isso. Não.
Chega nem perto. É. No máximo recebe uma foto lá na. De alguém comendo um prato de comida que você acha que foi você que pagou. E que não, também não, né? Não é tão assim.
Se relacionar com a castração, então, faz parte da vida adulta, disse Patti. Antônio Marcos disse que tem 50 anos e que ele sente que a vida começou agora.
Eu já ouvi bastante isso.
A vida começa depois dos 50.
Nossa senhora, que jeito, gente.
Que bom.
Viveu tudo isso pra...
A vida começa depois dos... O que, que você acha?
Tava fazendo o quê todos esses 50 anos?
Marco, Antônio Marcos, olha só.
Tava se preparando?
Então, às vezes parece 50... que a gente fica se preparando para poder viver uma vida... Eu, às vezes penso que a gente gasta muito tempo até os 50 anos para mostrar para os outros... de que nós somos capazes. E chega um momento, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, mas chega um momento na vida em que você dá um clique, que você sabe que não adianta querer mostrar para o outro do que você é capaz. E acho que aí é que você começa a viver. Que se você não nasce o dia que tua mãe te pariu, você nasce o dia que você para de mostrar para o outro do que você é capaz. E assim, estou dizendo isso porque nós vivemos uma sociedade que favorece o tempo inteiro e de algum modo faz circular discursos que te interpelam.
Uhum.
Ou seja, Emília, do que você é capaz? Você é capaz de entrar na Unicamp?
Não.
Você é capaz de sair da Unicamp graduada?
Sim.
Você é capaz de levar adiante seu trabalho? Você é capaz de fazer um bom documentário? Você é capaz de... Você é capaz de criar uma família? Você é capaz de... Você é capaz de... Então, aí que está. Me parece que isso é uma... É uma coisa que ecoa na vida da gente.
É.
Né? De que você é capaz? O que o outro vai pensar de mim?
Isso.
E se eu fracassar, o que o outro vai pensar de mim? Né? Me parece que há uma longa etapa da vida onde a gente tem um terror enorme de fracassar.
É.
Mas de fracassar assim, de pensar o que o outro entende.
Sim.
Do que eu estaria fracassando.
Sim.
Não? Então, isso é muito, muito determinante, me parece, em uma longa etapa da vida. Né?
E aí é que. Você desprende disso aos 50 e aí.
Então, não sei se aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, ou talvez você não se.
Nunca.
Nunca. Talvez você passe a vida tentando mostrar para um grande outro do que você é capaz. Né? E eu acho que isso tem algo de. Sei lá, algo de que prende, mas também de forma de relacionamento, não? Às vezes penso em que se meu avô ficaria orgulhoso de alguma coisa que eu fiz, por exemplo. E eu fico pensando no que teria pensado meu avô se ele tivesse me visto fazendo tal coisa. E a maior parte das vezes digo, nossa, ele deve ter pensado, filho, não faz isso outra vez. Então parece que há, mas acho que a gente vive durante boa parte da vida com espectros, né? com fantasmas com os quais a gente dialoga. Não? E me parece que aí, nessa tensão, é que a gente vai construindo algumas coisas. E há um momento onde... Isso me parece que pode chegar a cair esse peso, né?
Tomara. Bom,
parece que todos os anos que terminam em zero me levaram a refletir. Olha, Eunice é a cabalista, a numeróloga, Eunice. Os anos que terminam em zero me levaram a refletir. E agora, Eunice, vai fazer o quê? O espectro da Eunice é os anos que terminam com zero. Aí está. Carmen Lúcia disse, mas diante dessa fala de vida adulta, como fica o declínio do pai? Há essa implicação com a sociedade, com o coletivo? Se prevalece o individualismo próprio do neoliberalismo?
Nossa, que complicado.
Aí é mais complicado. Acho que exige. Aí o Samuel disse, Carmen, percebo a mesma coisa. As pessoas estão altamente individualistas. Eu acho que tem a ver com o que você falava de olhar para o umbigo, né? De não poder olhar 5 quarteirões mais para frente.
Sim.
Eu lidei muito com essa... com muita com essa questão do fracasso. Até descobrir que no fracasso...
Não existe fracasso. Não existe fracasso. Na realidade, cada um tem sua trajetória.
Ah, não sei se não existe fracasso, né? Acho que depende como é que você se propõe determinadas coisas. Tem uma trajetória que pode ser cheia de fracassos também, né? Tem uma trajetória que pode ser cheia de frustrações também, né? O pensamento neoliberal, disse Patti, nos pressiona a viver individualmente e correndo com nossos semelhantes, pois o pensamento da comunidade fortalece o coletivo e isso não é interessante para os bilionários. Samuel disse l'ideia. Eu não sei, eu acho que vivimos diferentes etapas da vida. E me parece que temos etapas biológicas, temos etapas por idades, temos etapas afetivas, temos etapas de ida e volta, não? Aquilo de ir e retornar. Uhum. Eu acho que às vezes vamos e retornamos em diferentes situações, temos etapas de mudanças. E como falávamos antes de começar aqui em casa com a Yara, as etapas são sobrepostas. Nós vivimos no mesmo tempo várias etapas.
Uhum.
Né?
Sim.
A etapa do começo de uma relação com a etapa do fim de um percurso de formação universitária, com a etapa de estar morando em uma nova casa, com a etapa de estar iniciando um projeto de trabalho.
Uhum.
Então parece que são como estratificações, né?
Sim.
Parece que a vida não tem uma única etapa.
Não.
A vida tem estratos de etapas e me dá a sensação de que uma vai atravessando outras vezes.
Sim.
Não são nem sequer concomitantes. Por isso que às vezes a gente tem tanto conflito, né? Porque você pode estar vivendo um luto e ao mesmo tempo o final de uma etapa, e ao mesmo tempo o começo de outra, e ao mesmo tempo a metade de outra.
Sim.
Então tudo isso em uma identidade que pretende ser única fica confuso, né?
Sim.
Porque justamente a identidade é algo que é variável, é diverso, né? Não somos iguais entre nós dois, e você não é igual com Heinrich e não é igual com sua mãe, e não é igual quando está sozinha.
Uhum.
Então, sim, podemos dizer que é a mesma Emília, mas é a mesma Emília com traços, marcas, coisas diferentes em um caso e outro. Não é a mesma Emília que passa por... Aliás, é e não é a mesma. Uhum. Me parece Heráclito, não? O homem toma e não toma banho duas vezes no mesmo rio. Então está tudo junto e misturado ao mesmo tempo.
Sim.